Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui nas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo, como sempre acontece, né? E hoje teremos uma edição bem especial, vamos homenagear por aqui, não um dinossauro, né, que é como a gente costuma se referir, a turma lá das antigas, mas sim uma banda que é da novíssima geração do rock and roll. Eu tô falando do Greta Van Fleet, banda formada há alguns anos em Michigan, nos Estados Unidos, e que até o momento conta com apenas dois álbuns na carreira e mais um EP. E que estará retornando ao Brasil agora no próximo mês de maio, com um show confirmado para o Rio de Janeiro. Eles que já passaram por aqui uma vez, né, Gustavo? Salvo engano, em 2019, né, cara?
Isso, exatamente isso aí. O Greta Van Fleet tocou em 19 no Rio, né? 2019 aí, foi na Fundição Progresso. Na época, eles vieram para participar de uma edição do Lollapalooza, né, lá em São Paulo, e aí deram, felizmente, para o público carioca, né, uma esticada na turnê, e dessa vez estão retornando aí. O show acontece, na verdade, daqui a alguns dias, né, no dia 3 de maio, cai na terça-feira da semana que vem, vai ser lá na Qualistage, né, que fica no subsolo do Via Parque, né, um shopping na Barra da Tijuca, é o antigo Metropolitan, né, minha gente, que já trocou de nome aí tantas e tantas vezes através aí dos anos, enfim, mas é isso, aproveitando então o gancho, né, dessa segunda vinda do Greta Van Fleet ao Brasil, vamos dedicar o programa aqui de hoje 100% à banda, né, tentando trazer aí muitas informações, curiosidades e, claro, muito som também, né, obviamente, né, sendo que estamos recebendo por aqui um convidado especial, que é quem justamente vai nos ajudar a apresentar aqui essa edição, e que se trata, né, claro, como não poderia deixar de ser, de um grande fã aí de Greta Van Fleet. Eu estou falando do Wagner Lopes, de Nova Friburgo, né, um grande vagão, que é fã não só do Greta, né, mas de rock and roll e de boa música em geral. Ele integra, por exemplo, a barbearia mais rock and roll da cidade, né, com certeza absoluta aí, é a Barbarone, o Serginho, lá, pô, corta-se cabelo, faz-se a barba, etc e tal, e invariavelmente nas caixas de som tá sempre rolando um rock, um blues, alguma música de qualidade, o que é sempre um diferencial importantíssimo, né, além da barbearia. Outros interesses dele aí são o design, a política e os vinhos, né, talvez a presença aí dos vinhos seja para ele poder aguentar o tranco aí de se falar em política nos dias de hoje, enfim. E ele diz também que já foi um flamenguista doente, né, mas hoje se declara aí um flamenguista curado, o que obviamente, né, Serginho, é outra boa notícia aqui pra gente. Wagner, meu camarada, daqui a alguns dias aí, vamos juntos, né, lá pro show do Greta Van Fleet, né, cara? É uma satisfação muito grande te receber por aqui, é um tempão que a gente tava tentando alinhavar isso, né, finalmente tá rolando aí. Seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Bacana, bacana demais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente alinhavando isso sempre na cadeira do barbeiro, né, cara? Bate-papo, enquanto corta o cabelo, vai falando de rock and roll, vai falando daquilo que a gente gosta. E é isso, e finalmente chegou o dia e, pô, prazer enorme estar aqui. Gostei muito de estar fazendo parte dessa edição, realmente uma banda que eu gosto muito. E vamos trocar essa ideia aí, vamos trocar essa ideia. Até inicialmente, rapaz, já que você já tocou no assunto da apresentação que eles fizeram na Fundição Progresso em 2019, né? Eu já digo de antemão que eu estava presente lá nesse dia também, e realmente foi um show que só me fez admirar mais ainda a banda e ver que a molecada, apesar de nova, tem uma maturidade muito grande no palco, e foi bem bacana.
Show de bola, maneiro.
Show de bola, show de bola. Bom, sempre costumo fazer, cara, nas aberturas dos programas, vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Antes da gente mergulhar de vez no assunto principal de hoje, que é o Greta Van Fleet. O Gustavo já entregou, Wagner, com essa história de que você se considera aí um flamenguista curado e coisa e tal. O assunto tem sido muito debatido aqui com os convidados mais recentes, cara, essa questão aí das SAFs. Vários brasileiros têm aderido a esse novo sistema, né? Tem o Cruzeiro, tem o Botafogo, o Vasco tá querendo entrar nessa aí, mas ainda não entrou, né? É o novo sistema de gestão que os investidores assumem as dívidas dos clubes em troca das receitas futuras. Já vem acontecendo há alguns anos na Europa, né? E tá chegando por aqui, cara. Como é que você tá vendo toda essa movimentação aí em relação às SAFs, Wagner?
Rapaz, eu vou te dizer que, além de um flamenguista curado, eu também me confesso aí não muito acompanhador, né, do futebol em geral. Mas especialmente, rapaz, nessa situação aí, eu procurei até me informar um pouco para conhecer, né? E sempre é curioso. Essa coisa de você saber um pouco, né, do que está rolando. E futebol, sem dúvida, é um esporte que eu admiro, apesar de não estar acompanhando tanto, né? Despertou realmente o interesse em estar me informando sobre isso aí. E, rapaz, eu vejo que é realmente uma saída, né, para alguns clubes aí que têm dificuldades financeiras e que estão enfrentando aí alguns reveses aí. E vi que isso aí traz bastante vantagens, né, em termos de receita e tudo mais. Mas me deu uma certa preocupação, que eu percebi que, assim, a questão do investidor tá entrando, né, no clube, ele, na questão da identificação que ele tem com aquele clube, entendeu? De entender a cultura, entender a torcida, né? E não ver simplesmente o clube como uma fonte de dividendos ali pro investimento que ele tá fazendo, né? Eu acho que nesse aspecto a coisa fica... vamos dizer, afasta um pouco, né, o futebol da questão da paixão mesmo, né, do envolvimento direto que a gente via, que é o que acontecia normalmente, né, os diretores, os jogadores, enfim, sempre tinham algum vínculo de paixão com o clube, né? Talvez esteja sendo até muito saudosista nesse aspecto, mas é que eu sempre enxerguei o futebol muito como essa coisa do envolvimento e tal. E esse é um dos aspectos, porque eu gosto de ver, assim, os dois lados da situação, né? Então eu vejo que nesse aspecto existe uma certa perda, né, de identidade, né? Mas é lógico que o clube precisa sobreviver e essa aí é uma ferramenta que, sem dúvida, vai colaborar bastante nisso, sim.
Não, e você tem dúvida, esse lance da identificação é complicada. A minha torcida particular, por exemplo, é para um tricolor doente, né? Você falou em flamenguista curado, né? A gente torce para um tricolor doente pegar o Fluminense, né? Ser o investidor principal e ter essa gana aí, essa vontade de, antes de mais nada, conquistar, né, troféu lá para o nosso museu, né? Que é isso que a gente quer como torcedor, né, cara? Eu sou um pouco mais velho do que o Serginho, do que você, principalmente, né? Você bem mais jovem. Aí eu sou de um tempo, cara, onde havia total equilíbrio aí, né? Eram quatro clubes grandes no Rio, quatro grandes em São Paulo, etc e tal. E hoje existe uma disparidade muito grande, né? Fala-se também na criação até de uma nova liga aí de clubes. Alguns investidores gringos aí estariam interessados também no Campeonato Brasileiro, né, como um todo, como um outro produto, digamos assim. E essas mudanças todas aí podem vir a significar também, sei lá, um novo reequilíbrio de forças aí no futebol brasileiro, fazendo o bolo crescer por inteiro, né, digamos assim, quem sabe voltar ao que era antes aí, quando praticamente, pô, nenhum grande craque deixava o Brasil, todos eles jogavam por aqui mesmo, né? Eu sou dessa época aí, isso aí seria um sonho, né? Né, Wagner, hein, Serginho? Era outro papo, né?
Verdade. É uma outra realidade, né, cara? Difícil a gente conseguir imaginar isso hoje, né, Wagner?
Eu fico pensando também, cara, na questão dos clubes menores, né? Se eles não vão se tornar realmente, assim, inviáveis. Eu digo assim, na questão de despertar realmente um interesse num clube que talvez não tenha, não seja tão rentável assim. Então, me parece que os clubes grandes vão, logicamente, né, naturalmente, vão despertar maior interesse e os clubes pequenos vão ficar realmente relegados, cara. E a gente tem aí o grande Friburguense, né, aqui da nossa terra. O que será do Friburguense, né? Será que alguém vai se interessar em fazer um investimento, em ver crescer um clube assim que, né, sempre passou por dificuldade, nunca teve muito destaque, mas que leva aí o nome da cidade, né? Estou usando como exemplo aqui o Friburguense, mas a gente tem aí os clubes de bairro do Rio, São Cristóvão, Bambu, enfim, o que será, né, desses clubes dentro dessa realidade nova aí? É uma coisa que fica assim no ar aí, eu não...
De repente, não... Se bem que também já tá mal das pernas há anos, né, esses clubes menores aí, mas de repente a Barbarone vai lá e compra o Friburguense, cara.
Pô, rapaz, é, Serginho? Quem sabe, né, cara? Quem sabe, né?
Não, pelo menos o patrocínio do corte da barba da galera a gente pode fazer, né?
Isso aí, pô.
Cada parceria, aí sem dúvida.
Outro assunto que agora em 2022, né, a gente está sempre comentando por aqui com os nossos convidados é a Copa do Mundo, né, do Qatar, que vai ser realizada aí no fim do ano, aí em novembro e dezembro, né, num calendário aí completamente atípico. Geralmente as Copas acontecem no meio do ano. E aí, Vagão, o que você acha, cara? O Brasil tem chance dessa vez aí, você está acompanhando. Quais são os favoritos aí para levantar esse caneco, na sua opinião, cara?
Rapaz, não tem uma... como eu te falei, eu estou um pouco afastado da questão do futebol, mas eu não vejo o Brasil, assim, nos últimos tempos, ele vem perdendo cada vez mais aí o favoritismo, né? A coisa está muito mais equilibrada, as forças estão mais equilibradas. Então, cara, realmente, eu nem arriscaria dizer aí hoje como é que está essa questão de favoritismo dentro da Copa, não, cara. Agora, é interessante o fato da realização da Copa, né, no Qatar. Eu acho que isso por si só já é um grande atrativo, um grande diferencial também. Ela vai ser disputada numa época diferente, né, no final de ano aí. Então, de qualquer maneira, vai ser uma coisa curiosa. Com certeza eu vou acompanhar. E aí eu só vou saber mesmo quem é que tem as chances ampliadas aí mesmo no decorrer, né? Vou fazer aquele bolão lá depois da primeira fase aí eu te digo com certeza.
O Serginho, com ganso, favorito, sem ganso, não é favorito. E é isso, pra resumir, né?
Eu tô contigo, mas eu vou cravar um favorito aqui. Hoje, estamos gravando aqui dia 25 de abril, devemos ir pro ar aí dia 26 ou 27, ou seja, tem quase 6 meses de antecedência, né, pra Copa do Mundo, se eu não me engano, tem 7 meses mais ou menos de antecedência. E eu vou cravar aí, França tricampeão mundial, depois me cobrem aí.
Eu tô cravando aí, ó, ganso e Neymar reeditados, meu irmão. Já tem até GIF pronto aqui. Favorito.
Beleza. É hora da gente fazer a primeira pausa por aqui, que é pra já começarmos a detonar o rock and roll. Daqui a pouco estamos de volta. Só na caixa.
Muito bem, esse foi então o bloco inicial dessa nossa edição especial, né, totalmente dedicada aí ao Greta Van Fleet, banda norte-americana aí de muito destaque no cenário atual de rock and roll. E o que rolou foi o seguinte: abrimos com Safari Song, a faixa pescada de um EP lançado em 2017 com o título de From the Fires, né? Depois tivemos When the Curtain Falls, que pertence ao álbum Anthem of the Peaceful Army, que é do ano seguinte, né, de 2018. E fechamos então com a música chamada Built by Nations, que é do trabalho imediatamente posterior, né, o The Battle of the Garden's Gate, que saiu do forno em 2021. Esses, por sinal, são os três únicos trabalhos lançados até o momento aí pelo Greta Van Fleet, né? Nós selecionamos então uma faixa de cada um deles nessa sequência de abertura. Aliás, o Wagner, eu citei aí o From the Fires como sendo um EP, né? Realmente ele leva essa classificação, digamos assim, oficial, né? Apresentando lá um total de 8 faixas, 4 delas, inclusive de um EP anterior, né? O Black Smoke Rising, que realmente tinha a característica de um EP, né? De verdade, ali só com 4 faixas. Mas o fato é que, para todos os efeitos, né, cara, a gente acaba considerando o From the Fires como sendo, na prática, né, o primeiro álbum da banda, né, até porque logo na sequência eles tiveram aí uma projeção incrível, faturando até um Grammy, né, com ele, né, cara, aliás, como o melhor álbum de rock, né, a molecada já chegou na pressão total, né, meu irmão?
Isso aí, cara, chegou na voadora, né, cara? E assim, esse EP ele traz realmente grandes que já se tornaram clássicos da banda. Eu acho que, se não me engano, a Highway Tune, né, que não foi nesse bloco, mas vai rolar aí pra frente, né? A mais ouvida deles, né?
Foi a que estourou, né? Exato.
Mas realmente são músicas assim. Safari Song é um clássico, realmente. Já se tornou um clássico. E a molecada é muito competente, né, cara?
Ah, com certeza.
E com esse Grammy ganho aí, logo no início da carreira, né, o Greta saltou de banda desconhecida para atração mundial, né, quase que num piscar de olhos, né, isso foi realmente impressionante, tanto que já partiram para fazer a turnê mundial, basta dizer que é a segunda vez que eles vêm ao Brasil, por exemplo, né, e talvez com isso a banda tenha despertado, sei lá, algum tipo de inveja, pois a rejeição, principalmente de boa parte dos velhos roqueiros, né, do pessoal das antigas, foi enorme. No início, com os dois primeiros álbuns lançados, rolaram muitas comparações maldosas, insinuando que o Greta Van Fleet não seria nada mais, nada menos que uma espécie de cover do Led. E a partir do terceiro trabalho, né, o The Battle of the Garden's Gate, eles passariam então a ser comparados não mais com o Led Zeppelin, mas com o Rush. Eu não vejo o menor sentido nisso, mas é principalmente pela semelhança do timbre lá do vocalista deles, né, o John Kiska, tanto com o Robert Plant quanto com o Geddy Lee, que era o vocalista do Rush, né? Mas essa turma de roqueiro das antigas, Wagner, às vezes é bem chatinha também, né, cara? Acaba exagerando, pegando um pouco demais aí no pé dos meninos, né, cara?
Pois é, cara, eu acho que, assim, influências, lógico, que sempre vão rolar, né? E a gente fala muito sobre essa coisa assim, pô, não se faz mais o rock, hoje em dia você não tem mais bandas como aquelas, como aquele som que era feito nos anos 70, nos anos 80. E a molecada, eu acho que eles vêm restaurar um pouco isso, trazer um pouco isso de volta. E é inegável, lógico, que há ali uma inspiração, né? Mas eu acho que isso não tira a autenticidade do grupo, sabe? E além de tudo, são ótimos, são excelentes musicistas, né? Fazem o que fazem com muita competência. Eu acho que eles têm uma identidade realmente deles, que a gente vê que é uma molecada que durante a infância, a adolescência, deve ter sido muito influenciado aí pelos pais ouvindo, né, o rock and roll tradicional. E, pô, isso é bom, né? A gente espera que os nossos filhos, nossos sobrinhos, né, enfim, também tenham esse tipo de influência e que gostam desse tipo de som. E, logicamente, se eles forem pelo caminho da música, eles vão fazer algo inspirado nisso aí, né? Então, gente, não vamos colocar um problema aonde exatamente esses grupos infelizmente não existem mais, né? O Rush agora com a morte do
Neil Peart.
A gente já não vai mais poder vê-los. Led Zeppelin, então, né, nem se fala. Então, cara, por que não a gente prestigiar uma banda que traz a lembrança da sonoridade, né, desses caras? Eu acho que isso é algo a ser celebrado e não algo a ser criticado, assim, né?
É, não, e o mais importante, né, o que você tá falando aí, a banda de rock and roll, né, cara, que tá fazendo sucesso, tá fazendo rock de alguma maneira, tá sendo falado aí, pode voltar pra mídia, né, é importantíssima essa renovação aí, novas bandas surgindo, fica essa turma chata aí reclamando de tudo, a gente reclama, né, às vezes que na mídia só tem Anitta, só tem funk, só tem sertanejo, aí aparece alguma banda nova de rock fazendo sucesso, a galera detona também. Assim não dá, né? Sem falar, né, Serginho, que é uma covardia, né? Essa comparação aí com medalhões, pô, com monstros sagrados aí, com dinossauros, né? Led Zeppelin Rush é brincadeira. Vamos com calma, né?
Esse pessoal é muito conservador, né, cara? O próprio Rush sofreu na pele isso.
É, lá no início, né? É, mesma coisa.
Mesma coisa, né?
Eles eram... Era exatamente a mesma coisa, né? O Rush no início sofria críticas de que era uma cópia do Led Zeppelin.
Copiou um monte de gente também, né?
Enfim. Guns também, né? O Guns sofreu comparação com Aerosmith e com o próprio Led também, né?
Enfim, a verdade é que as influências estão aí, né, meu irmão? Não tem como chegar alguém do nada aqui, do zero, fazer alguma coisa sem ter alguma cangalha agarrada pra trás aí. Não tem como, pô. Isso aí é normalíssimo. Enfim, beleza. Bom, a gente preparou aqui também, né, um breve histórico rapidinho aí sobre a formação, né, e desenvolvimento inicial do Greta Van Fleet, que é pra gente tentar contextualizar tudo aqui de uma maneira mais interessante. Eu tô com várias anotações aqui espalhadas, mas é o seguinte, vamos lá. A banda foi criada na cidadezinha chamada Frankenmuth, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, e eu falei cidadezinha porque é isso mesmo, né, são apenas 5 mil habitantes aí. Isso rolou exatamente 10 anos atrás, em 2012, né, tendo como integrantes iniciais aí três irmãos, que são aí da família Kiska, né? Temos o Josh nos vocais, o Jake na guitarra e o Sam no baixo, tendo ainda na bateria o Kyle Rocker, né, que por sua vez acabou ficando muito pouco tempo com eles, sendo substituído já em 2013 pelo novo batera, o Danny Wagner, que é quem segue na banda até hoje, né? Ainda com o Kyle Rock, no entanto, eles chegaram a gravar três músicas, né? Uma delas, a Highway Tune, que a gente até citou agora há pouco aí, né? Foi a faixa que começou a lançar alguma luz lá sobre a banda, né? Ela apareceu em programas de rádio, depois foi como um single pro iTunes, né? Em seguida, o videoclipe dela foi lançado na Loudwire, gravaram então o primeiro EP, enfim, o Black Smoke Rising. E aí a coisa começou a acontecer, foram nomeados como artistas da semana pela Apple Music, e a mágica realmente aconteceu, ganharam prêmio como revelação do ano, gravaram então mais quatro músicas e que vieram a compor então o From the Fire, né? O EP, ou o primeiro álbum aí, como queiram, da carreira deles. E é isso, né, Vagão? Como uma consequência direta disso tudo aí que eu falei, estaremos juntos lá na Arena Qualisteja, na Barra da Tijuca, no próximo dia 3 de maio, curtindo aí o Greta Van Fleet, né, cara?
Rapaz, tô ansioso pra esse dia aí, hein, cara? Com certeza vai ser um evento, cara. Tamo animado. Já vamos providenciar essa van aí pra gente poder tomar nosso gorozinho lá e voltar bem.
É.
Isso? Vai ser legal. Experiência aí com a banda, rapaz, eu vou te falar, nesse primeiro show, uma das coisas que me chamou a atenção também, cara, você vê a gente bem falando dessa parada dos dinossauros e tal, mas, cara, eles fizeram uma coisa que muitos dinossauros hoje em dia não fazem nos seus shows, que é dedicar ali quase 10 minutos de solo de bateria.
É verdade, isso aí caiu em desuso, né, cara?
Caiu em desuso, é uma parada que eu via muito e, de repente, no meio do show, o cara começou, eu falei, puta, porra, não vai parar, né, cara, vai... Tô aqui revivendo algo aqui que a gente não ouvia há anos e anos, um solaço de bateria, muito bem, bem marcante, assim, não, ficou bem marcado no show. Ah,
super legal, pô.
Legal. Acho que pelo que eu li, parece que vai rolar também uma banda de abertura, né, chamada Francisco El Hombre, e que tem esse nome bem diferente, pelo seguinte, né, trata-se uma banda brasileira, de Campinas, porém ela foi formada por dois irmãos mexicanos, que são naturalizados, né, brasileiros. E é um quinteto, na verdade, aí os outros integrantes são todos brasileiros mesmo. Eu confesso que não conheço essa Francisco El Hombre, não sei nem mesmo que tipo de som que eles fazem, né? Deve ser um rock and roll, né? Fiquei até curioso para ouvir alguma coisa, ver se eu acho no Spotify, no YouTube. Mas já o Greta Van Fleet, por sua vez, ô Wagner, a gente poderia classificar como sendo uma banda que transita ali entre o hard rock e o rock clássico, né? Mas sempre de alguma maneira lá no fundo com o som calcado um pouco no blues, né?
É verdade. Eles exploram bastante os riffs de guitarra, né? Bem baseados assim, realmente, com uma influência bastante, bastante bluseira. Assim.
Maravilha. Bom, no segundo bloco de hoje por aqui, minha gente, teremos o seguinte, né? Vai rolar mais uma faixa pescada do The Battle of the Garden Gate, chamada Caribou. Na sequência, vamos de Lover Leaver, né? Que faz parte do Anthem of the Peaceful Army. E a terceira atração, na verdade, é meio que uma surpresa aí, trata-se de uma curiosidade, né? Vai rolar a emblemática Highway Tune, que foi, conforme já comentamos aqui, né? Uma das primeiras faixas a serem compostas e gravadas lá pelo Greta Van Fleet, e a banda ainda com a formação original, né? Lá com o primeiro batera e coisa e tal. Só que o que vai rolar por aqui, na verdade, vai ser uma cover, né? Detonada aí por uma banda de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, aí, chamada Versão 2. Pois é, já existem bandas que homenageiam o Greta Van Fleet, né, espalhadas aí por todo lado, no YouTube mesmo, a gente pesquisa, acha um monte delas aí, mas tivemos o cuidado de selecionar uma banda brasileira coverizando aí o Greta, numa versão que tá até bem legal, tá bem feita, né, Vagão?
Sim, pô, os caras são super competentes, muito bom, e é legal ver que eles já estão influenciando a galera, realmente. É o que eu já ouvi falar de alguns amigos assim. Você sabe que uma grande banda é uma grande banda quando tem algum tributo dela. Então, a gente pode dizer que eles já estão alçando aí essa posição aí de uma grande banda.
Existem duas coisas, ó. Tem que ter o tributo e tem que ter camiseta pirata. Quando tem camiseta pirata de banda, meu irmão, né, Serginho?
É verdade.
Eu costumo brincar aqui com o pessoal do Pântano, o Pinguim e o Gambá, né? E o Paolo, que, pô, eu fiz uma camiseta pirata do Pântano, pô. Pô, logo a banda deles é grande pra cacete, não tem como.
Isso aí. Pô, boa demais.
Mas é isso, o tributo também faz parte, né? Isso mostra o tamanho deles, né, Vagão? Acho que fica bem claro, né?
É verdade. E, porque, cara, uma coisa curiosa também, um dia desse eu falando, assim, sobre a banda, né? Eu sou um entusiasta da banda, né? E aí, eu de vez em quando indico para alguns clientes meus aqui, pergunto se eles já conhecem. E aí, eles perguntam, pô, mas esses caras, pô, como é que eu nunca ouvi falar? Eu falei, cara, isso é molecada, é tudo molecada nova. 25, 26 anos, e pô, já estão fazendo coisas incríveis. E aí, um cara me despertou para uma coisa tão óbvia, mas que eu não tinha ainda me dado conta disso. Falou, cara, mas essa é a idade que os caras do Led, e do Deep Purple, e do Black Sabbath tinham quando eles fizeram as coisas mais incríveis também, né? Então, a gente vê os caras hoje em dia e fala, pô, os coroa, né? Coroa, pô, mandaram bem. Mas eles mandaram bem quando eles tinham, pô, 20 e poucos anos de idade também.
Exatamente.
Então, é isso aí, cara.
Exatamente.
Tem toda a razão.
É isso.
Muito bem, bora botar toda essa sonzeira aqui pro ar. Ô, Wagner, meu camarada, o negócio é o seguinte, cara, nós temos uma tradição aqui no Rock and Roll. Sim. O sinal é a mais antiga do programa, né, Gustavo?
Isso aí.
Do convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de músicas pros ouvintes. Então a gente queria te pedir, por favor, pra anunciar essa próxima sequência aí pra galera, pode ser?
Vamos lá.
Respira fundo aí, mano.
vamos lá, vamos pegar aqui rapidamente, vamos lá. Caravel, o Golden Gate, né? Cara, eu acho essa música grandiosa, cara, grandiosa. Ela é melódica, mas tem peso também, bastante riff. E é muito curioso como que o Josh, ele estende os vocais, né? Você vai percebendo a música, após cada pedaço da letra ali, ele dá uma estendida, assim, com um fraseado meio melódico, assim, né? E acaba tornando a música meio psicodélica, né? É bem interessante isso. E o alcance do Josh também fica bem evidente nessa primeira música aí. O cara tem um alcance incrível, assim, um alcance vocal incrível. Lover Leaver, né, que vai rolar na sequência, é uma música potente também, acelerada, né? Uma batida mais marcada, mas de vez em quando é quebrada com umas pegadas um pouco mais melódicas também. E, pô, uma música excepcional. E Highway Tune aí nessa versão aí da galera, da versão 2, né, dessa banda brasileira, é a música pra levantar, né, é aquilo que a gente falou lá no início, é a música mais tocada, mais ouvida deles, e é a música pra levantar a galera mesmo no show.
Beleza, então vamos levantar a galera aqui também. Bora, Caixa.
Isso aí. Bora.
Rádio Flu. Minha gente, hora das nossas dicas da semana. Hoje eu vou falar do novo CD lançado pelo Jack White, né, intitulado Fear of the Dawn. Na verdade, o quarto trabalho, né, da carreira solo dele, ele que fez enorme sucesso aí com White Stripes, depois com Raconteurs e também com Dead Weather, né, que foram os outros projetos até agora detonados aí pelo nosso Jack White, sendo que esse é o primeiro CD dele desse ano, né? Já que está prometido aí também para 2022 um segundo álbum com inéditas, né? Que vai se chamar Entering Heaven Alive. Dessa vez o músico apostou num clima bem mais pesado, né? E elétrico, né? Do que os seus lançamentos mais recentes aí, a sonoridade até bem experimental, né? Que particularmente muito me agrada aí, tá pesadíssimo o álbum, realmente eu curti bastante. Algumas faixas são muito rasgadas, muito cruas, né? Chega até a lembrar, de alguma maneira, os tempos áureos lá do White Stripes, né? Em alguns momentos, enfim. O álbum já está aí disponível em todas as plataformas digitais. Quem quiser o disquinho físico também acha fácil, né? Enfim, fica portanto a dica aí, Fear of the Dawn, o novo trabalho de Jack White. Vale a pena dar uma conferida aí. Muito bom.
Maravilha, bela dica. Bom, no meu caso eu vou falar sobre o seguinte, é um documentário absolutamente sensacional que está disponível no YouTube, chamado O Blues no Brasil. Trata-se de entrevistas realizadas com alguns dos artistas mais importantes do país, desse gênero musical, feitas pelo jornalista e produtor Eugênio Martins Júnior, que dirige e produz o filme. Então temos os depoimentos da galera do Blues Etíricos, do Nuno Mindeles, do Vasco Faé, do meu xará, o gaitista Sérgio Duarte, e mais o Igor do Yuri Prado, Big Chico, Marcelo Naves, Kleber Dias, Jefferson Gonçalves, meu grande amigo Big Joy Manfrey, enfim, sem falar em vários nomes da Baixada Santista, como o Mauro Hector, o Eduardo Eloy, o Felipe Dias. Vale muito a pena, pessoal, através aí dessas entrevistas, se ter a noção exata do tamanho e da relevância do movimento de blues aqui do nosso Brasil, né? Então fica, portanto, aí a minha dica da semana. O Blues do Brasil, documentário de cerca de 2 horinhas de duração e que está disponível gratuitamente lá no YouTube. Ô Wagner, eu e o Gustavo apresentamos aqui as nossas dicas, cara. Se você tiver alguma sugestão aí de alguma banda, algum novo lançamento, passa pra galera. A hora é essa.
Pô, show de bola. Ó, cara, na verdade, assim, novo lançamento, não diria que seria um novo lançamento, mas assim, tem uma banda que pra mim foi, eu descobri ela recentemente através de uma dica de um grande amigo meu, e que é uma banda que faz um estilo de metal progressivo, com mesclas de jazz e até mesmo música celta, e ainda um pouco de música sinfônica, ou seja, é só coisa boa misturada numa coisa só. Os caras são muito competentes em fazer isso, que é a Baroque Project, banda que eu descobri aí recentemente, mas eles já estão aí na estrada desde 2007, né, cara, tem 6 álbuns, você vê ali muito virtuosismo, mas sem aquele virtuosismo que, na minha opinião, é chato, de muito rápido, muita rapidez e tal, virtuosismo melódico, muita musicalidade, uma galera que vale a pena, quem curte aí rock progressivo, né, quem curte Yes, quem curte Kansas, Camel, enfim, outras coisas nessa linha, certamente vai gostar bastante desses caras do Baroque Project, que é bem um som bem interessante, que me agradou bastante mesmo.
Ah, legal, eu realmente não conheço essa Baroque Project, já anotei aqui.
Anota, vai valer a pena.
Vou procurar, com certeza. É muito bom. É. Cara, bora falar um pouquinho aqui também sobre a sua barbearia, né? A Barbarone, nessa, isso, que é outra das suas paixões aí. Hoje isso está em alta, né, cara? Essas barbearias mais modernas, aí, mais transadas, com aquele ar vintage, né, coisa e tal. Temos barbas aí de vários estilos, um monte de produtos diferentes lançados só para isso também. Enfim, abriu-se esse nicho de mercado, né, cara? Durante muito tempo foi meio que negligenciado, né, até com aquelas barbearias antigas, sem muitos atrativos aí, que hoje estão perdendo muito espaço, né? Lá na Barbarone, o Serginho, além da trilha sonora rock and roll, né, que eu já comentei antes aí, temos um freezer, rapaz, cheio de cervejinhas lá, umas bebidinhas quentes também para quem curte, enfim. É quase uma rave, meu irmão, é quase uma rave.
Que maravilha.
Mas, ô Wagner, fala um pouquinho dessa onda aí, cara, desse lance de barbearia. Aliás, barbearia não, né, pô? Barbershop, né, meu irmão?
Barbershop, é. E, pô, e o serviço vai nesse ritmo aí, né, cara? O serviço vai nesse ritmo aí. Cara, olha só, quando eu pensei, cara, num conceito, né, de barbearia, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, cara, até porque é um ambiente que a gente vai passar grandes horas, grande tempo da nossa vida dentro, é uma coisa que tem a ver com o seu estilo de vida, né? E a barbearia, antes mesmo da Barbarone, quando eu comecei a pensar em barbearia, quando eu comecei a me interessar, eu me interessei porque eu vi que realmente a barbearia, ela poderia, assim, ser uma extensão do estilo de vida, porque ela tem muito a ver com vamos dizer, os cabelos, né, diferentes, as barbas, os bigodes sempre estiveram presentes na cultura do rock and roll, e tem como a gente trazer isso e estar conciliando tudo isso com o nosso trabalho, com a clientela que a gente atende, né, com a concepção de negócio que a gente monta. E a ideia foi essa, cara, fazer aqui na Barbarone um espaço que a gente se sinta bem, primeiramente a gente mesmo, né, como idealizadores, né, e trabalhadores aqui dentro, mas isso acaba atraindo uma clientela que se sente representada, vamos dizer assim, né, com esse tipo de ambiente. E é como você falou, é uma cervejinha gelada, tem um bourbon, tem uma cachaçinha, o cafezinho sempre fresco, né, um wi-fi sempre disponível, e a galera é uma galera que é muito harmoniosa, né, inclusive a gente tem músicos aqui, né, que são barbeiros também, são músicos. Eu recebo muita galera da música aqui também, vem fazer os serviços com a gente. E, cara, a pegada é essa, realmente. Criar um ambiente com um fundo musical que vai aí desde do jazz lá dos anos 40, anos 50, até mesmo o Greta Van Fleet, por exemplo, né? E passando por vários estilos aí de rock and roll, de blues, de jazz. Isso faz com que o ambiente fique realmente... aprazível, né? agradável, você fazer uma barba, fazer um serviço, podendo ouvir uma música de qualidade. Isso com certeza faz parte, é parte integral e parte essencial do negócio, né? Esse clima que a gente cria aqui dentro.
É, muito legal.
Hoje está rolando só a Greta Van Fleet por aqui, mas na próxima vez a gente pode retomar o programa aqui, ver se a gente passa limpo a esse universo dos barbeiros, com a trilha sonora capturada. Tem banda barbuda, né, cara? Tem o ZZ Top, por exemplo. Tem também muita música que fala sobre o tema. Acho que dá para brincar, né?
Pô, com certeza, Serginho. Com certeza, cara. É o que eu tava te falando, o rock and roll e o estilo de cabelo, o estilo de papo, tem tudo a ver, né, cara? Você vê o que seria do punk se não fosse o Moicano, né, cara? Os headbangers se não fosse a cabeleira, né? O que seria do Lenny Kilmister se não fosse o bigodão? Enfim, o próprio Fred Mercury, né? E assim, o Valadares conhece, cara, a nossa decoração aqui também vai nesse sentido, né? A gente tem fotos aqui, por exemplo, do Paul cortando o cabelo do Lennon cortando o cabelo do McCartney. É, a gente tem fotos aqui do Mick Jagger no salão de beleza. Tem umas coisas divertidas aqui, bacanas, que compõem o ambiente, que dá esse clima aí do rock and roll aqui.
Ah, muito legal.
Encaixa maravilha, realmente. Bom, há pouco falamos aí em Led Zeppelin e Rush, né? Rolaram também as dicas da semana com mais alguns nomes de peso sendo mencionados aí, enfim. E agora estamos falando aí na Barbarone, né? A barbearia mais rock and roll de Friburgo, aliás, barbearia não, Barbershop, né? Que realmente tem a melhor trilha sonora da cidade. Eu queria justamente aproveitar esse gancho, o Vagão, para te perguntar o seguinte, cara, quais são as suas praias em termos musicais, né? Eu sei que você ouve de tudo um pouco aí, desde que seja boa música, tá valendo, né? Mas quais seriam aí as suas bandas, os estilos de maior preferência dentro do universo do rock and roll? Diz aí pra gente, cara.
Cara, assim, Iron Maiden é uma paixão, né, cara? Iron Maiden foi o que me abriu os olhos pro rock and roll em geral, e é uma banda que eu ouço até hoje, acompanho e gosto de estar sempre ouvindo os clássicos deles. É uma banda que, como eu falei, é a banda do coração, da paixão, né? Mas nesse caminho aí, cara, eu tive fases assim de ouvir bastante rock progressivo, que é algo que me interessa bastante também. Muito Pink Floyd, Genesis, Yes, Kansas, enfim, muito Rush também. São bandas que eu gosto bastante. E assim, eu saio um pouco também da questão do progressivo e do peso para umas bandas que, por exemplo, o cara que eu gosto pra caramba e que ele é meio que um world music, assim. Que é a Dave Matthews Band, que é uma big band, né, cara? O cara tem violino ali no meio, tem instrumentos de sopro e tal, e que eu gosto bastante também. Então é isso, cara. Eu passei muito por esses estilos aí de Purple. É o que eu tenho ouvido bastante ultimamente, e sempre realmente aberto aí a bandas novas, né? A novas influências, com certeza.
Legal, legal. Bom, pessoal, na terceira e última sequência musical aqui de hoje, abriremos os trabalhos com Mountain of the Sun, uma faixa bem interessante aí presente no álbum Anthem of the Peaceful Army. Mas as outras duas que irão rolar não pertencem propriamente a nenhum álbum oficial do Greta Van Fleet. A primeira delas é uma cover de Rolling in the Deep, música bem conhecida aí da Adele, né? O Greta gravou essa faixa em um take único lá nos estúdios do Spotify em Nova York. E a faixa que encerra o bloco é uma outra cover, só que essa tocada ao vivo. Isso aí é um grande clássico, uma belíssima homenagem ao Howlin' Wolf, com eles levando o Evil. Já teve muita banda boa, muito artista coverizando aí a Evil, enfim. E o pessoal do Greta Van Fleet costuma tocar muito, né, Wagner, nos shows, essa música aí. Quem sabe vai rolar, inclusive, aí no show do dia 3 de maio, né? Vamos ficar de olho.
Vamos cobrar.
Evil que é realmente um musicão, né? Tem uma versão que a gente até já tocou aqui no Rock Flu, né? Inclusive eu curto demais, é a versão do Cactus, uma banda sensacional dos anos 70, aliás, que de 2006 para cá voltou ativa, né? Lançando três novos álbuns aí, enfim, o mais recente chamado Tightrope, né? Que, salvo engano, saiu no ano passado, eu estou em dúvida se foi em 2020 ou em 2021, mas acho que foi já em 2021 mesmo. Não sei se você já ouviu aí esses trabalhos mais recentes do Cactus ou Wagner, mas fica mais essa dica da semana aí, cara.
Show, pô, com certeza, dica sua, tem que anotar e tem que pesquisar, né? Sempre vale a pena. E eu sempre garimpo alguma coisa pra botar aqui.
Legal.
Tá na barbearia pra botar.
Muito bom.
Beleza, bom, vamos lá então. Terceiro bloco de música chegando por aqui. Vamos de Mountain of the Deep, faixa original do Greta Van Fleet. E na sequência teremos duas covers detonadas aí pela banda. A primeira delas é de estúdio, uma música da Adele chamada Rolling in the Deep. Outra foi registrada ao vivo. Trata-se da clássica Evil, faixa originalmente composta por uma das maiores lendas do blues de todos os tempos, Mr. Rolling Wolf. Bom demais. Só na caixa.
Muito bem. Bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro de hoje por aqui, né? No qual demos uma pincelada aí na trajetória até o momento, né? Dessa banda aí que tá super nativa, né? Representando a nova geração do rock and roll aí, o Greta Van Fleet, que estará se apresentando no Rio de Janeiro daqui a alguns dias, mais precisamente aí no próximo dia 3 de maio, ali na Arena Qualistage, localizada na Barra da Tijuca. Estaremos lá, né, Wagner? Já estou com meu ingresso aqui garantido também, de outro grande fã da banda, o Serginho Cláudio Rosemal, que gravou com a gente aqui aquele sensacional especial Madagascar no Rock Flu. Ele é super fã do Greta também, estará fazendo parte da caravana. Aliás, para quem não está ligando o nome à pessoa, né, digamos assim, Qualistage, a gente até já comentou, né, se trata daquela famosa casa de shows aí que fica no subsolo do Shopping Via Parque, né, já teve diversos nomes aí, começou lá como Metropolitan, depois foi mudando de nome, né, ao sabor aí de cada novo patrocinador que aparecia, mas é uma casa sensacional, eu pelo menos curto muito, acho que do Rio ela seria a minha casa preferida, acho que mesmo do Canecão ela até ganharia, né, em razão aí do conforto, né, da capacidade de público, enfim, eu não sei se vocês dois aí concordam, eu sempre cito o Canecão pelo lado emocional, né, aquilo ali era sensacional, marcou muito para mim, principalmente os anos 80, mas cada casa tem a sua particularidade, né, Serginho, eu não sei o que o Vagão acha também, mas o Via Parque é das melhores, certamente, né.
Ah, concordo 100% aí, cara, e te digo mais, disparado. Porque primeiro é uma casa que foi feita para show.
Né? Exatamente.
O Canecão, se eu não me engano, era uma cervejaria, né? Era um bar, alguma coisa assim. Não dá nem para comparar a estrutura dos dois. Entenda aí o apelo emocional. Vi muita coisa boa também lá no Canecão. Saudoso Canecão. Não existia casa de show no Rio, né? Só tinha o Canecão. Muitas bandas clássicas ficaram lá. Os primórdios das bandas vindo ao Brasil na década de 70, década de 80, mas o Via Parque ali, vamos chamar de Via Parque, né, porque já mudou tanto de nome, nossa, tanta coisa boa que tocou ali, tinha estacionamento, e era pertinho da minha casa, não tem esse outro porém.
Ali é bom demais, né, Vagão? Acho que a gente vai se divertir, cara.
Com certeza, é o que tá falando, o acesso hoje em dia, né, a barra é tão tranquilo e o Canecão é da época que a Barra não era a Barra da Tijuca ainda, e tudo tinha que se resolver na Zona Sul, mas sem esquecer também do Imperator, né? Lá no MEC também era uma casa
verdade. Que
fazia pouco interessante.
Bem lembrado. O HSBC Arena existe ainda? Ou será que está com o mesmo nome? Hein, Serginho? Você que é daí, deve saber. Não,
chama Junesse Arena, mas é a mesma casa. Tá tendo show sim, mas em menor quantidade.
Aham, beleza. Também é legalzinho, né? Mas não se compara. Pra mim, o Via Parque é imbatível aí.
Sim, com certeza. Dá pra ver de perto, né? Os shows, né?
Exatamente.
Bom, como o Gustavo já adiantou agora há pouco, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição, 100% dedicada ao Greta Van Fleet. Tá na hora de agradecermos uma vez mais aqui ao nosso convidado, o grande Wagner Lopes, pela presença aqui hoje conosco. Esperamos que você, cara, e todos os ouvintes tenham curtido aqui essa brincadeira. Enfim, eu acho que valeu a pena, né?
Bom demais conversar com vocês, cara, falar daquilo que a gente gosta, com certeza a gente fica mais à vontade, né? Minha primeira experiência aí no podcast, já começo com medalhões aí com vocês, mas é muito bacana, e realmente eu acho que, assim, para quem não conhece a banda ainda, vale a pena, agora tá tendo essa oportunidade de conhecer, foi um apanhado bem legal aí, que eu acho que demonstra bastante a qualidade da banda como um todo. Ainda vai rolar mais som aí, enfim, acho que é oportunidade para todo mundo realmente conhecer a qualidade do que a molecada tá fazendo aí.
Beleza. Cara, aproveita, passa também as suas coordenadas aí nas redes sociais pra galera, né? Como é que faz para te contactar, enfim, para fazer aí um corte lá maneiro no cabelo, mandar um trato na barba, etc. Então, você tinha falado até de um evento aí que vai rolar na barbearia, né? Acho que, salvo engano, seria em julho, né? Aproveita esse momento de jabá aí, rapaz, faz o teu comercial, isso aqui é a era do marketing, manda bala.
Vamos lá. Então, minha página pessoal, profissional, né, é vagão com W, né, porque esse vagão é derivado de Wagner, e não do vagão do trem, né, então derivado de Wagner é vagão com W ponto barbeiro, então lá eu posto lá algumas, enfim, coisas do Instagram, né, dia a dia, umas fotos de corte lá, coisas bem bacanas. E tem o Instagram da própria barbearia, que é Barbarone no final é I, né? Barbarone.nf, esse NF de Nova Friburgo. E ali também a gente está sempre postando aí as coisas relativas à barbearia, novidades e dicas também sobre cuidados com a barba, cuidados com o cabelo, os serviços que a gente faz aqui. Certamente é de bastante utilidade. E, rapaz, em relação ao evento, o seguinte, no ano passado, quando nós fizemos 2 anos, né, dessa concepção da barbearia, a gente fez aqui um evento com alguns clientes, alguns convidados. Quem tocou foi até o Niltinho, cara, Nilton Couto, do Expresso Santiago, né?
É, Nilton Couto já gravou Rock Flu aqui com a gente. Pô, super tricolor, inclusive.
Isso aí. Ainda tem essa oportunidade aí pra você, né?
Exatamente.
Foi excelente música e todo mundo gostou bastante. Foi bem legal o evento no ano passado. E esse ano a gente tá com a ideia de, além de fazer no aniversário, que vai ser em outubro, a gente fazer um agora em julho. E adivinha que dia, pô? Dia 13 de julho, né? Dia Mundial do Rock.
Opa!
A gente vai fazer esse aqui. E de antemão já tá todo mundo aí convidado para comparecer. Vamos ter uma atração musical aí, com certeza, bem bacana. E aqueles petiscos, aquelas cervejas, aquela resenha, um bate-papo bacana aqui pra galera.
Beleza, pô. Show. Vou ver se o Serginho anima aí, dá uma despencada do Rio para cá. Vambora!
Objetivo aí, ó. Quem sabe? A gente chega mais cedo, a gente já dá um tapa no visual, você já emenda aqui.
Opa!
Vai rolar então aqui no encerramento a Black Smoke Rising, uma faixa que é sem dúvida emblemática, é uma das minhas favoritas aí deles, da trajetória do Greta Van Fleet. Foi ela que deu o nome, né, também, o primeiro EP da banda, né, Vagão? Lá atrás, em 2017, EP esse que foi o ponto de partida, claro, para toda essa carreira que eles construíram aí nesses últimos 5 anos, né, cara?
Isso aí, cara. Isso me fez lembrar, meu primeiro contato com o Greta foi quando um amigo meu me mandou, e ele escreveu assim, me mandou no WhatsApp, né? E aí mandou o link do YouTube e botou assim: acho que essa garotada andou ouvindo Led Zeppelin. E aí foi justamente Black Smoke Rising, a primeira música que eu ouvi deles, que já despertou já o interesse aí.
Muito bom, beleza. Bom, fim de papo por aqui, né? Hora também de rolar o nosso tradicional momento Maguila, né? Que é o momento no qual a gente manda por aqui nossos recados finais. E hoje, já que falamos aí na Barbarone, né? A barbershop lá do nosso Wagner Lopes, o Vagão, com o nosso convidado aqui de hoje, eu vou aproveitar e vou mandar um abraço aqui pra galera do Salão Anexo, né? O Allianz, foi onde tudo começou, né, cara? A Barbarone funciona hoje ali do lado, enfim. E eu vou mandar um alô aqui, primeiramente, para madame Viviane Araújo, a popular Vivi, né, que, com quem eu fazia os cortes aí, depois que montaram a estrutura da barbearia anexa, aí eu acabei migrando, enfim, mas a Vivi, além de tudo, é tricolor, pô, então tem prioridade absoluta, né Serginho, para ser citada aqui. E eu aproveito para mandar um alô também pro Eduardo, né, que eu conheço desde a antiga loja de móveis. Tem a Mariana, que eu chamo de Mariana Mesária, né, uma das maiores mesárias aí que são convocadas para as eleições aqui da cidade. Temos também a Angélica, a Camila, enfim, eu vou acabar esquecendo algum nome aí, então fica valendo um alô geral pro salão inteiro aí, e pronto, tá resolvido, né? Aliás, ô Vagão, fica valendo também um alô pra rapaziada que tá contigo, né, ali do lado na barbearia. Tá falado, cara? Tu chega lá amanhã, meu irmão, e sai distribuindo saudações aí pra galera toda, combinado?
Com certeza, a turma aqui é muito boa, é o Claudinho, o Lousada e o Vitor Hugo, são os outros 3 barbeiros que trabalham aqui comigo, rapaziada, nota 10, super gente boa, vão gostar de receber seu abraço aí, com certeza.
Beleza, pura.
Legal, foi de bom. Bom, minha gente, então é isso, final do expediente por aqui, estamos encerrando mais uma edição aqui do Rock Flu, prometendo um novo podcast para daqui a 2 semanas, tá falado? Deixa um abração aqui pro Gustavo, outro pro nosso grande convidado de hoje, Wagner Lopes, e é isso, saudações aí para todo mundo, valeu galera!
Valeu, Serginho. Valeu, Vagão.
Valeu, rapaziada. Um abraço aí a todos. Fica aí o convite. Quem quiser comparecer, tamo junto.
Beleza. Semana que vem tamo junto aí na caravana lá pro Greta. Esse Rock Flu aqui serviu de aperitivo, né, meu irmão?
Isso aí. Ouvi isso tudo aí, muito mais.
Cheguei pra escutar no carro.
Beleza. Valeu, pessoal. Até a
valeu,
próxima.
Valeu, aí, Wagner. Prazer aí, meu camarada. Valeu, Gustavo. Abração aí pra vocês, cara.
Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.